livro do profeta Isaías, capítulo 53. A passagem é bem conhecida e ela fala a respeito da natureza de Cristo. Segundo o profeta, ele diz que o Senhor foi desprezado, versículo 3. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Homem que sofreu dores, homem experimentado em todas as coisas que o Senhor colocou sobre os seus lombos. Não fizemos caso algum do Senhor. Nós estamos nos aproximando do Natal e todas as datas comemorativas no final do ano, elas, para nós que somos cristãos, precisam sinalizar a presença de Jesus em nossas vidas. Nós vemos que em muitos países do mundo, o Natal, ele já não fala mais da presença de Cristo. Mesmo os cristãos não comemoram o Natal como a data relacionada ao nascimento do Senhor. E qual a razão disso? Por volta do ano 400 da nossa época, os romanos, eles comemoravam nesse período uma festa pagã. E os cristãos, as lideranças da igreja, vendo muitos crentes envolvidos com as festas pagãs, resolveram comemorar nesse mesmo período o nascimento do Senhor. E escolheu-se então, ao final de dezembro, no dia 25, a data para comemorarmos o nascimento do Filho de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que havia duas comemorações. Uma delas era uma festa humana, aonde as comemorações estavam voltadas para os interesses terrenos e temporais. As pessoas não estavam preocupadas com a vida que está além desse mundo, muito menos com a salvação das suas almas. Elas queriam comemorar a fraternidade entre as pessoas, trocando presentes, comendo, bebendo, enfim. Os cristãos passaram a comemorar também, fazendo a sua ceia, mas a presença de Cristo era o ponto alto dessa comemoração. E precisa ser para nós, nos nossos dias, o ponto alto. O que vem acontecendo nos países da Europa, nos países da América do Norte, é que o espírito daquela festa pagã tomou conta dos corações e Cristo foi esquecido. Nós vemos aí pelas redes televisivas reportagens que são feitas mostrando os enfeites de Natal nos países desenvolvidos. Nenhum sinal de Cristo ou da cruz, nada. Parece até que não tem sinal algum de cristianismo nesses lugares. A comemoração relacionada com o nascimento do Filho de Deus fica restrita às igrejas. Isso mostra o quê? Mostra para nós que o mundo continua desinteressado no Filho de Deus. E se alguns anos atrás se comemorava nas ruas o nascimento de Jesus, hoje tudo foi tirado que lembra o Senhor. Na Europa, nos Estados Unidos, nós temos leis que fizeram com que a cruz fosse tirada dos lugares públicos. E aqui no Brasil só não aconteceu isso porque os evangélicos e os católicos pressionaram o governo, porque o governo, esse governo que está aí, que é do Partido dos Trabalhadores, já tinham feito leis para retirar todo o sinal do Filho de Deus dos lugares públicos. Um senador da República é que viu o projeto e disse: olha, vocês estão ficando loucos, porque vocês vão ter que tirar o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, do jeito que vocês estão fazendo as coisas. E as estátuas de Cristo que tem na porta de inúmeras cidades do interior do país. Nós precisamos dar graças a Deus pelo nosso país ser um país profundamente evangélico e católico, porque essas duas igrejas, elas marcam a presença de Cristo nesse mundo profano e dominado pelo materialismo. E as desgraças desse mundo é por causa da ausência de Cristo. Nós somos bem-aventurados de viver nesse país, apesar de todos os problemas que nós temos enfrentado. E nós esperamos que os homens públicos, que são cristãos, que são católicos, que são evangélicos, os nossos deputados e senadores, eles continuem resistindo a esses materialistas históricos que estão no poder e que querem mudar as coisas para atender os interesses dos pecadores, dos iníquos, dos homens desonestos. Eles que sempre se colocaram de baluartes da sociedade como se eles fossem justos, hoje está claramente demonstrado pelas investigações das autoridades que eles são corruptos, como todos os corruptos em todos os tempos. Eles não são melhores do que ninguém. E eles têm tendência a ser mais corruptos porque não temem a Deus. Façamos um esforço para manter a presença de Cristo. O crucifixo, o sinal da cruz nos lugares públicos, as estátuas do Cristo na entrada das cidades, o Cristo Redentor e tudo aquilo que indica o Senhor. Façamos um esforço para isso. Não vamos dar ouvido aos pecadores, a esses que falam por uma liberdade que eles nem sabem o que é. São pessoas que estão envolvidas pelo espírito do mal, pelo espírito da escuridão, que querem dar interesse e vazão aos seus instintos carnais. Homens profanos, mulheres prostituídas, que divulgam as suas ideias nos meios de comunicação e querem prostituir a sociedade, fazem eco dos interesses do espírito maligno, que quer que nós nos tornemos animais, como nos tempos antigos, quando nós não tínhamos civilização. Todos os homens de bem têm dever de lutar contra esses movimentos que nascem na sociedade, que querem tornar o homem um animal, que querem dizer que o homem não tem que obedecer coisa alguma que vem de Deus. Como se Deus fosse alguém que estivesse encerrado dentro de uma igreja. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas vamos ter que enfrentar ainda mais dificuldades. Prepare-se. Porque o momento é do inimigo, mas o Senhor vem. E o Senhor vem com esplendor e glória. E vai ferir a terra com o verbo da sua boca. E vai pôr fim a toda mentira que está estabelecida no mundo, não importa qual seja a sua fonte. E ai daquele que servir a mentira e servir ao diabo. Ai dele, porque o diabo vai possuí-lo. E vai destruir qualquer vestígio da sua existência. Aqui nesse mundo, e depois quando o seu corpo tombar, porque o diabo vai te destruir, e você vai ver quem é que é ele do lado de lá. Se você não teme, é bom começar a temer, porque morrer você vai. E há uma suspeita de que existem coisas do lado de lá, há uma suspeita. Se não existir, tudo bem para você, mas se existir, você está perdido. Perdido. Arrependa dos teus pecados, da tua prostituição, das tuas mentiras, das coisas falsas que você colocou no mundo. Arrependa-te onde você estiver. Volte-se para Deus, para Jesus, para que Ele possa te dar vida e tirar a sombra que está dentro de você. Jesus Cristo é o Senhor. Não é Senhor de igreja, não, irmãos. É o Senhor do universo. Governa os mundos, a natureza. As energias que estão por toda parte, todas essas coisas é governada pelo Senhor. Não vai considerar? Não vai ouvir? Não quer saber? É claro, os homens não se interessam. Por quê? Porque O príncipe desse mundo ainda impera. Por isso nós desprezamos o Senhor, como diz aqui Isaías, desprezamos o Senhor. O Senhor precisa ser por nós venerado. Sabe por quê? Porque fomos nós que colocamos o Senhor na cruz. Vocês acham que o sangue dele foi derramado lá por quê? Para que ele pudesse comprar as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas transgressões diante das leis do Pai, que são as leis do universo. Ele que não tinha pecado se fez pecador por nós e se colocou ali para pagar os pecados que nós cometemos. Se alguém cravou um prego na mão de Jesus, nos seus pés, ou perfurou o seu lado esquerdo com uma lança, fomos nós. Fomos nós, os nossos pecados. Nós temos que adorar este Senhor que morreu por nós e comemorar o seu nascimento, a sua vinda a esse mundo como a única via da nossa salvação. Jesus Cristo deveria estar em todos os lugares, não só como um sinal exterior, mas como um sinal interior, marcando o nosso coração como homens e mulheres de bem que desejam construir um mundo e não dar vazão aos interesses da nossa carne, como hoje está acontecendo em todos os lugares. A prostituição está nas ruas, quando não nas nossas casas. Jesus precisa ser uma marca de um povo diferente, irmãos. Se nós somos crentes, nós somos católicos, não importa, mas Jesus é o mesmo. As divisões da igreja são apenas por causa do nosso próprio ponto de vista. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, sempre será o mesmo. E é ele que deve sinalizar a nossa conduta, mostrar qual é o caminho. Nós só podemos construir um mundo novo, um mundo que vai permanecer, se nós construirmos esse mundo sobre um alicerce. A palavra diz assim, verdadeiramente, veja o versículo 4, acompanhe comigo você, Isaías 53, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, nós que o reputávamos por um aflito, ferido de Deus e oprimido. A palavra diz no versículo 5, que o Senhor foi ferido por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades, ele foi moído. O versículo 6 diz, nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Veja, irmãos, nós o fizemos sofrer. Nós o colocamos na cruz. Por isso ele é tão especial para nós que somos cristãos. E nós precisamos zelar das coisas de Cristo, tendo cuidado para não profanar a casa do Senhor. Ai daqueles que têm usado o nome do Senhor indevidamente. Serão destruídos. Destruídos. Eu gostaria de pedir aos irmãos para ir agora ao livro de Lucas. Acompanhe comigo, por favor, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 43. A palavra diz que nós somos árvores e, como tais, precisamos dar bons frutos. E de que fruto nós estamos falando aqui? Muitas pessoas dizem que são cidadãos de bem, fazem o bem para esse ou para aquele irmão. E há até quem esteja na igreja pensando que está fazendo o bem. De qual fruto o Senhor está falando? Dos frutos do amor. Jesus, para que nós não ficássemos confundidos, ensinou que a sua doutrina se resumia no amor a Deus de todas as forças da nossa alma, nosso entendimento, de todas as maneiras possíveis, amarmos a Deus e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Ele resumiu a sua doutrina dizendo que desses dois mandamentos dependiam as leis e os profetas. Quer dizer, as leis e os profetas vieram por causa desses mandamentos que estão no topo de todo o ensinamento da Escritura. Ninguém havia falado de maneira tão clara, tão evidente. A nossa vida precisa ser fundamentada no amor. Eu preciso cuidar do meu irmão e ensinar para ele quais são os caminhos do amor que eu tenho recebido de Deus. E nesse sentido, todos devem e podem evangelizar, ensinando o caminho do amor. Porque o amor, ele estabelece a lei, naturalmente. Se o irmão está sofrendo, eu preciso ajudá-lo. Eu preciso amá-lo como a mim mesmo. Se eu estivesse sofrendo, eu gostaria que alguém me amasse. Os irmãos percebem o que é o evangelho da salvação e da graça de Deus, que está na pessoa de Jesus, para que eu seja uma árvore de bons frutos, eu preciso viver nesse amor de Cristo. O amor não mente, o amor não engana, o amor não trai, não desonra. O amor, ele é o pai de todas as outras virtudes. Se você aprender a amar com Jesus, tudo vai bem. A palavra no versículo 43 do livro de Lucas, no seu capítulo 6, ela diz que não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Isso significa que nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. Não adianta a gente se colocar de bonzinho se fazemos maldade. Não adianta nós queremos tomar a justiça sobre nossas mãos, como nós vemos frequentemente as pessoas fazerem. E na igreja nós nos colocarmos de santos. Isso não importa para Deus, o que importa é o que está no nosso coração. Apontar árvores que produzem maus frutos, nós podemos fazer a todo instante. Mas o Senhor pede que nós olhemos primeiro para dentro de nós. Primeiro, tira a trava que está nos teus olhos, para depois tirar aquele cisquinho que está no olho do teu irmão. O primeiro compromisso é conhecermos a nós mesmos, que árvore que somos. O que eu tenho feito? Quais são os frutos da minha vida? É desentendimento? É mentira? É violência? São vícios? Envolvimento com as coisas mundanas? Minha vida é assim? Então, não adianta eu estar na igreja como uma árvore frondosa, porque os meus frutos não são frutos bons. E o que João Batista disse? Olha, esse que vem após mim, referindo-se a Jesus, ele tem um machado à mão e ele vai limpar a plantação e vai cortar fora a árvore que não produziu. Eu quero vos dizer que já era para termos sido cortados. Já era. O Senhor já tinha achado que nós não produziríamos mesmo. Mas aquele que cuidava da plantação, que é Jesus, disse: olha, Senhor, me dê mais um tempo para que eu cuide da plantação, para vermos mesmo quem é que não produz. Então, nós cortaremos. e serão lançados fora. Irmãos, vamos produzir. Vamos ver se não há em nós uma erva daninha. O que é a erva daninha? Amizades mundanas. É muito comum uma pessoa do mundo que tem comunhão com o mundo trazer para dentro da nossa casa ou para a nossa vida os seus costumes mundanos, porque nós temos com ela uma amizade carnal, temporal. Eu conheço de muitos anos. Isso não garante que ele seja uma pessoa de bem. Você precisa ver os seus frutos. Veja se na sua vida, meu irmão, minha irmã, não tem uma erva daninha. Uma erva daninha pendurada aí na sua videira. Se tiver, olha, arranque, jogue fora. Acabe com essas amizades. Ah, você não tem coragem? Eu vou te dar um caminho. Chame essa pessoa para vir na igreja. Comece a falar de Jesus para ela. Você vai ter a prova se ela é ou não de Deus. Se for do mundo, ó, vai sumir a tua amizade. Não vai vir mais te visitar. Porque aquele que é do mundo abomina as coisas de Deus. E se for uma pessoa que está enganada pelo maligno e for de Deus, a palavra vai libertá-la. Fale de Jesus para estas amizades que estão habituadas a conviver na sua casa. Vamos tirar toda a praga daninha que está pendurada aí na nossa árvore para que a gente possa dar bons frutos. A palavra do Senhor também diz que nós temos um tesouro no nosso coração. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Os irmãos percebem que o Senhor está falando da vida interior? Ele não está falando da vida aparente. Ele está dizendo assim, olha, dentro de nós existe um tesouro. Se o tesouro for bom, a boca fala dessa bondade. Preste atenção no que as pessoas que convivem com você falam. Para saber qual é a natureza do tesouro que elas têm no coração. Da abundância daquilo que nós temos no coração, fala a nossa boca. Precisamos ajuntar tesouros nos céus. Não perca o seu tempo. A vida está escravizando as pessoas e tomando todo o tempo das pessoas para ela. Não deixe de reservar o seu tempo para Deus. Não deixe. Vá à igreja, ore, leia a escritura todos os dias, leia um salmo, leia um capítulo do evangelho, das epístolas, converse com o Senhor em oração, peça ao Senhor para te dar um coração bom, um coração reto, um coração de santidade, peça ao Senhor para tirar o mal de dentro de você, ele é o lavrador, não pense que você vai tirar, é ele quem tira. A coisa tem uma raiz que ninguém consegue remover. Quem remove o mal de dentro de nós é o Senhor. Então nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, tira a maldade do meu coração. A violência, a ira, a mentira, a sensualidade exagerada. Remove do meu coração esta má semente, esta moeda de baixa qualidade. Se você é casado, ora pela tua esposa, meu irmão. Esposa, ora pelo teu marido. Vocês são uma carne só. Você tem poder sobre a carne dele. Você tem poder sobre a carne dela. Ora ao Senhor e diz, olha, dá à minha esposa um coração bom, um coração santo. Acalma a minha esposa, Senhor. Mulher, diga, olha, Senhor, torna o meu esposo um homem santo. Tira de dentro dele a maldade, o interesse pela vida mundana, pelas coisas terrenas. Faz isso, Senhor, porque tu podes fazer. Nós precisamos implorar ao Senhor, porque quem faz é o Senhor. Se você se descobrir em pecado, se você descobrir que você é uma árvore que está produzindo maus frutos, peça ao Senhor para limpar. Senhor, tu tens o machado em suas mãos, corta, corta fora esses galhos, essas pragas que estão incrustadas na minha alma. Me torna uma pessoa de bem, eu quero te servir, quero viver para ti, Senhor. Aqui nesse mundo, em qualquer lugar onde eu esteja, eu quero carregar comigo a marca da tua cruz, porque por meio dela nós encontramos a nossa libertação. Que o Senhor nos abençoe neste dia e possa iluminar o coração de toda a igreja, dos irmãos que estão reunidos aqui, daqueles que estão recebendo esta palavra em outros estados, em outras cidades, em outros países. O Espírito Santo seja agora derramado para a glória de Deus Pai.